Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E? Do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
É um dos medos mais comuns entre todos. E se um dia começar a perder a memória?
Estimulam as diversas funções cognitivas, não são específicos só da memória.
O que podemos fazer para que tal não aconteça? Quais os sinais de alarme?
Mas são aqueles esquecimentos repetidos?
A neurologista Belina Nunes sabe as respostas.
Interessa sim saber que há fatores de risco.
Esta quarta-feira na Antena 3, Memória de Ferro. Um programa a não esquecer.
Ouvintes da Prova Oral, sejam bem-vindos a mais um programa onde vamos falar sobre memória. A nossa convidada diz que lhe fazem sempre as mesmas perguntas. Eu estou um pouco pressionado com isto. Que perguntas é que agora vou fazer, não é? Vou-lhe fazer uma pergunta logo que a irrita, que eu sei que a irrita, que é aquela pergunta dos animais, não é? Das pessoas dizerem que adoro e que não tem memória, que há memória de elefante. Que provas é que há? Como é que as pessoas sabem que o elefante tem uma grande memória e que os peixes não têm memória nenhuma?
Olá. Exatamente. Como é que as pessoas sabem? Não sabem. Ou pelo menos não sabem o suficiente. Sobre a memória humana, que é imensamente estudada, ainda não sabemos tudo. Quanto mais sobre a memória dos peixes. Alvim, por favor.
Ah, ouvintes, ajudem-me rápido. 960386272 é a nossa linha de WhatsApp. Vou colocar já. Ouvintes, com problemas de memória, perguntas originais, senão a nossa convidada chateia-se. E nós não queremos isso. Ela tem um livro que se chama Memória de Ferro.
E é de ferro, não é de platina, porque, como sabem, a platina não oxida e o ferro oxida, tal como a nossa memória.
Uhum. Mas porquê que as
porque
pessoas...
Porquê é que oxida?
Não, porque
há tantos fatores. Têm que comprar o livro e lê-lo porque há imensos fatores. Desde pequeninos, desde até dentro da barriguinha da mãe, até ao último dia da vida, há sempre fatores que nos podem prejudicar a memória, que oxidam. Portanto, ela é de ferro, não é de platina.
Desde quando é que nós temos memória?
Desde quando é que nós temos memória?
Desde que nascemos, ficamos com memória? Não, eu não lembro de nada antes dos 4 anos.
Ah, se calhar até nem se lembra do nome da namorada, como me disse lá fora. Portanto, se calhar o Alvim não é uma pessoa... Vamos lá ver, se calhar o Alvim não é a melhor pessoa para estar a fazer perguntas sobre a memória.
Eu tenho uma péssima memória. Só que...
Ora, isso é uma avaliação chamada meta-memória. Nós avaliamos a nossa própria memória. Ele provavelmente não está a dizer a verdade sobre a própria memória. É apenas quando ele esqueceu do nome da namorada, elas não lhe ralharem. Então, a entender, tem que ter cautela.
Mas eu não tenho namorada.
Namorada, namorados, quem for. Pronto, quem, aquelas pessoas importantes na vida dele em que ele esquece do nome.
Okay.
Portanto,
mas
isso cuidado,
pode, isso pode-me acontecer. O que eu estava a contar lá fora é que, por vezes, dizem-me assim: qual é o meu nome? E eu, perante esta pergunta, bloqueio. Eu sei o nome da pessoa, mas perante esta pressão, eu imediatamente bloqueio. E isto vem neste livro. Eu vi, já aprendi uma coisa neste livro. Chama-se mesmo bloqueamento.
É bloqueio. Não se chama bloqueamento. Portanto, não aprendeu. Chama-se bloqueios.
Ah, pronto. A palavra é ouvintes liga.
É parecido. Ouviram ouvintes. Quando
rápido.
Fizerem as perguntas, façam as perguntas corretas. Ora bem, então, o nome. Eu vou dar uma explicação muito simplificada.
Sim.
O nome não diz nada. O que é que quer dizer Alvim? Ou Belina? Não quer dizer nada. Para Belina, depois vão ter que juntar Nunes, Belina Nunes, vão ter que pôr neurologista que gosta da memória. E aí já começam a perceber quem é.
Uma pergunta
Fernando Alvim vão ter que juntar que é realmente um dos programadores de rádio mais ouvidos em Portugal.
Não é programador.
Já... Não é programador. Aí também enganei-me. Sim. Estão a ver, quando saímos da nossa área de conforto, temos mais tendência a errar.
Peraí, peraí, vamos lá aqui. Nós temos que falar
por
sobre...
ordem, vamos ter.
Não,
por
não
ordem.
É. Não, eu não gosto de ordem, eu não gosto de tal. Aliás, estou a gostar muito deste ritmo. Mas, por exemplo, porquê é que os mais velhos ficam muito preocupados quando perdem a memória e os mais novos não?
Porque os mais velhos começam a pensar: será que estou com Alzheimer? Uhum. Enquanto que um jovem de 20 não pensa isso. Nem mesmo aos 40, não é? É essa a grande diferença. É que nós, à medida que envelhecemos, são mais comuns as falhas de memória. Da memória de trabalho, que se quiser podemos falar um bocadinho mais sobre isso adiante. São mais comuns, mas assustam-nos mais porque começamos a pensar que podem ser ligadas a processos degenerativos. Eu tinha 20 e tal anos. Eu fui mãe muito cedo. Ainda era estudante de medicina. Aliás, quanto...
Quantos filhos é que tem?
Oh, então, não vem ao caso.
Eu estava a perguntar, era só para saber.
Ah, tenho duas, com uma diferença grande de idade. Então, a primeira nasceu, eu era estudante de medicina. E eu conto isso porque é muito comum as mulheres que estão, quando estão grávidas, queixarem-se que a memória que falha. É um facto.
Nunca ouvi isso.
Ai, ai, ai. É comum.
As mulheres têm sempre melhor memória que os homens. E é isso que...
Em geral, têm mais capacidade de executar múltiplas tarefas.
Não é? Só, lembram-se de tudo, normalmente de coisas más que nós homens fizemos.
Ah, sim, são as tais memórias traumáticas.
Somos apanhados.
Mas já está a falar de muitas coisas ao mesmo tempo.
Pois é. Desculpa.
Então é assim, estávamos a falar nos esquecimentos dos jovens.
Sim.
Eu era estudante de medicina quando tive a minha primeira filha e deixei, em duas ocasiões diferentes, queimar a máquina dos biberões. Derreteu. Até a panela foi para o ferro velho.
Que irresponsabilidade.
Não! É mesmo a questão da memória. Portanto, a memória pode nos falhar em qualquer momento da nossa vida quando estamos muito sobrecarregados. Que era o caso.
Porquê que a memória de trabalho se chama memória de trabalho? À partida, quem ouvir este nome pensa que memória de trabalho tem a ver com o nosso trabalho, mas não tem.
Não tem. Tem a ver com... É aquela que nós usamos. Agora vou lhe dizer um número, mas eu vou escrevê-lo e o Alvin não vai.
Eu não vou ver. Não estou a ver. Juro que não estou.
Pois.
Estás a escrever um número?
Estou. E vou-lhe dizer. E vai memorizá-lo. É isso a memória de trabalho. 57325.
57325. Mas daqui a pouco eu já não vou lembrar, tenho a certeza.
Pois não vai. Está a ver? Só se vai lembrar.
Só vou lembrar se eu agora escrever aqui no papel, mas não vou fazer isso.
Ou se o ensaiar muitas vezes até o fixar, até o consolidar na sua memória. Portanto, a memória de trabalho é essa que nos permite ir daqui ali com a informação 57325, mas se não estivermos a ensaiá-la, quando chegarmos lá ao fundo já não nos lembramos dela. Por isso é que quando vamos à cozinha buscar, enfim, sei lá, um pacote de bolachas. E não vamos o caminho todo a dizer: ah, eu vou à cozinha buscar um pacote de bolachas. Porque não vamos, não é? Chegamos lá: ah, o que é que eu vim aqui fazer?
Já aconteceu toda a gente, não é?
Olha que estranho. Já, claro, e vai acontecer sempre.
Ou aquela
não
coisa
tem problema nenhum.
Ia dizer uma coisa, esqueci-me, não é?
Claro, é isso. É memória de trabalho. Depende.
Isso
muito...
é memória de trabalho?
É. Então diga lá o número.
573, pai, uma coisa assim.
Pai, falta o resto, não é? Portanto, a sua memória de trabalho, como está a ser
é
interrompida.
Zero.
Não.
Eu sou
a Dolly
humana.
Não é nada zero. É como está a ser interrompido, porque nós continuamos com o nosso processo de conversa, não teve tempo de ensaiar, que é o que nós precisamos, para consolidar a memória. Logo ela falhou.
Olha.
Portanto, não se preocupem nada quando vão à cozinha buscar um pacote de bolachas ou outra coisa qualquer. E se não forem ensaiar pelo caminho.
Sabe uma coisa? Eu acho que tenho memória seletiva. Porque há pessoas, por exemplo, que eu tenho boa memória.
Isso, isso é outro chavão que eu detesto. Eu detesto mesmo. Eu sei que a memória é como as cerejas. Não há uma, há muitas. Mas porquê que
trouxe uma camisola com cerejas?
Eu trouxe uma camisola com cerejas para lembrar isso. Que não há
do fundão.
Só uma memória. Do fundão, que maravilha. São talvez as melhores memórias.
Mas espera, eu ia dizer uma coisa que é verdade, que é, há pessoas que nós nos recordamos e temos boa memória e outras que não. Por exemplo, a nossa convidada da manhã, eu nunca me consigo esquecer. Juro. Não,
é porque tem memórias boas acerca da pessoa.
Mas sabe quem é?
Tem a ver a emoção. Eu não, então se não me disse.
Então veja lá.
Soraya Chaves.
E dessa insegurança ou esse medo que me faz querer fugir.
João Carvalho.
É o que eu digo para vocês, nós estávamos bêbados adorgados.
A Operação Mara Negra 2.
A costa gallega é a zona com mais naufrágios do mundo. E eu a conheço como a palma de minha mão.
A nova série da RTP, esta quinta-feira,
às 19 horas na Antena 3.
Então agora já sabe porque é que eu não me consigo esquecer da Soraya Chaves?
Sei, porque é o papel da emoção na memorização.
Fico sempre muito emocionado quando a vejo.
A emoção tem dois sentidos, um positivo e um negativo. Parece quase algumas boas. Porque o negativo é... Há memórias que persistem. Pode querer erradicá-las e não consegue. São as tais memórias traumáticas que todos nós ouvimos falar. É uma das falhas da nossa memória, é a persistência. Falámos muito dos esquecimentos, mas também há a persistência. As memórias não desaparecem.
Há uma coisa que eu não sei se tem um nome, são aquelas pessoas que se lembram de tudo mesmo.
Ah, muito mal.
Isso é péssimo, não é?
Isso é muito mal. Felizmente há muito poucas.
Isso tem um nome?
Tem vários. Há personagens, não é? Que conheço, com certeza, que às vezes aparecem naquelas séries americanas que vêm dizer sobre os acontecimentos todos da vida. Depois há aquelas pessoas que treinam, os mnemonistas, não é? Também. Mas é um problema. Eu falo um bocadinho sobre isso, porque Luria, russo, não é? Um neurologista. Russo muito importante, estudou profundamente um caso de um homem que memorizava tudo. Esse homem não tinha um funcionamento normal, não tinha uma vida normal.
Era casado? Tinha filhos?
Era casado, tinha filhos, mudou imensas vezes de emprego, não conseguia manter nem relações sociais, nem profissionais. Porque nós precisamos de esquecer para conseguir abstrair e ter raciocínio. Caso contrário, temos, como diz também uma personagem de Jorge Luís Borges, no Conto Funes, senhor, a minha memória é uma lixeira, literalmente.
Gosto muito de Jorge Luís Borges.
Pronto, então leia Funes.
Olha, nunca li esse.
Pronto, está lá no livro.
Vou ler, se me lembrar.
Vou lembrar. Era um homem que nunca se esquecia, memorizava tudo.
Eu não memorizo nada, tenho uma péssima memória.
É preferível. Não tem vantagem nenhuma ter uma memória infinita, enorme, maciça, que atrapalha todas as outras funções.
Será que no futuro...
Ai, o futuro, eu tenho um pavor do futuro.
Eu não.
A sério, até porque
sou
nós
um
só
grupo
temos...
do futuro.
Olha que nós só temos o presente, nós não temos nem passado.
Não,
nem...
eu tenho futuro.
Então tem memória perspectiva. A memória perspectiva é que nos lança para o futuro.
É essa que eu tenho.
Mas em termos de agenda, é o que vai fazer para a semana. Até já sabe, não é? 2 a 8 está aqui outra vez.
Estou. Pronto. É a minha profissão, não tenho outra.
Podia ter, não é? É criativo.
Não tenho. Eu sou muito criativo, sim. Pronto. Os nossos ouvintes também, e querem participar muito. Eles estão a gostar muito deste programa. Por isso vamos fazer o apelo do costume. Liguem, enviem mensagens. De resto, para o nosso WhatsApp. É o número de sempre, é o 960386272. Por exemplo,
perguntas criativas.
Sim, perguntas criativas. Estão a nossa convidada, chateia-se. Mas deixem-me só dizer primeiro que a pergunta mais criativa, a intervenção mais criativa, vai ganhar este livro da Belina Nunes, nossa convidada, que se chama Memória de Ferro. O livro, não a convidada. Portanto, liguem 960386272. Bem-vindos. Os ouvintes estão a responder ao meu reto e estão a ajudar-me já com esta convidada que fica irritada se lhe fizermos perguntas que sejam muito convencionais. Chama-se Belina Nunes, é neurologista e diretora da Clínica de Memória. E tem este livro que se chama Memória de Ferro, que nos ajuda a aprender a cuidar da nossa memória nas diferentes fases da vida. Já lá vamos. Vamos saber o que é que dizem os nossos ouvintes. Será que vão ser originais ou não? Adelino Oliveira lança uma primeira questão, que é esta.
Boa noite, Alvin.
Olá.
Boa noite à convidada. Eu queria pôr uma questão que... Epá, esqueci-me completamente. Esqueci-me mesmo de todo.
Esqueceu-se da questão.
Esqueceu-se da questão. Cá está o nosso ouvinte. Foi logo...
Olha, e acha que a responsabilidade foi minha ou do Alvin? Diga-me lá.
Ah, ele agora não vai responder porque ele deixou só a mensagem. Ele depois pode responder essa pergunta.
Mas então fica a pensar no assunto. Cá por mim, pode ter sido qualquer um de nós os dois que atropelou a sua memória na tal fase de consolidação. Uhum. Estava a pensar na questão, não a consolidou porque nós atropelámo-lo na memória.
Isto acontece muito, não é?
Acontece muito. E é por isso que nós estamos neste registro de atropelamento, que é exatamente para as pessoas testarem as suas próprias memórias.
Então, mas como é que se combate isto? Como é que se tem...
Ora, tempo e reflexão, já dizia Platão.
Como assim? Como é que se faz para ter uma boa memória? Já sei que não são aqueles jogos do Sudoku.
Não, oi, também não gosto nada disso.
Não é?
Não.
Então é o quê? Como é que se... O neurologista Alexandre Castro Caldas, ele não respondeu bem a essa pergunta. O que ele disse...
Não, respondeu acerca da cognição, provavelmente.
Era para combater o envelhecimento. Ele disse que a melhor forma de combater o envelhecimento não era esses jogos, era ter amigos. Lembro perfeitamente que ele me disse isso. Era ter amigos, que era a solução para ele.
Ter amigos, participar, por exemplo, num grupo de dança. Dança, um coro, um grupo de teatro. O que é que isso tudo tem em comum?
Tem que memorizar as canções, as falas no teatro.
E a socialização.
E a socialização, sim. É tal coisa de ter os amigos também, não é?
Porque pois, porque eu preciso de ser amigos. Eu não sei. Porque mas fazem-se amigos.
Uma pergunta.
Fazem-se amigos, não é?
Por exemplo,
vamos para o coro, ou para o coro, ou para o grupo de teatro, ou para a dança, e saímos de lá com amigos. E socializamos, e aprendemos os passos, e aprendemos as deixas, e aprendemos as músicas. E, portanto, estamos a exercitar várias funções cerebrais, e estamos a contribuir, obviamente, para a nossa saúde cerebral muito mais robusta.
Com a pandemia, as pessoas ficaram muito isoladas.
Então ficamos todos.
Ficamos. Ah. Espera, a pergunta
isso
não é
uma afirmação.
É uma afirmação. Mas a pergunta é: com esse isolamento, será que os problemas de memória vieram ou não?
Eles já lá estavam.
Se as pessoas ficarem mais isoladas e menos
sociabilidade, se calhar. O que eu notei, isso em termos realmente de clínicos. Falando na minha experiência apenas, foi que as pessoas se queixaram mais, apareceram mais a queixar-se posteriormente. Poderiam já ter algumas queixas, alguma dificuldade, mas aperceberam-se pela falta de treino social, de treino das competências, de linguagem, de memorização, perderam essas capacidades.
Uma das coisas que as pessoas mais diziam depois de terem Covid é que a memória não estava a mesma coisa.
E algumas pessoas isso continua. Foi pior na primeira fase. Houve realmente registro de bastante de compromissos com a Covid, com a infecção, compromissos cognitivos. Nestas últimas variantes, felizmente, não está a acontecer tanto.
Teve Covid?
Eu tive. E olha que não foi agradável.
Não foi?
Não. Felizmente tinha amigos e levaram-me lá comida à casa.
Ainda bem. Olha, Inês diz que o tema de hoje é excelente.
Alô, Prova Oral, boa noite. O meu nome é Inês e o tema de hoje é perfeito. Ainda hoje, na verdade, discuti com a minha mãe porque me preocupa muito a memória dela e gostaria de saber o que é que ela pode fazer para prevenir que a mesma entra em declínio, que é algo que nós, as duas, nisso concordamos, notamos, que está muito mais acentuado desde que foi para o desemprego. E a mim assusta muito, enquanto filha, ver isso. Às vezes fico frustrada e a reação não é a melhor. Mas gostaria de perguntar isso. Ela tem quase 60 anos. Se ainda se vai a tempo de fazer alguma coisa. Um beijinho, boa noite.
Ora, quase 70 anos, portanto a Inês...
60, está a ouvir
60?
Mal. Sim, sim.
Ah, eu disse quase 60?
Sim, sim.
Ah, eu percebi quase 70.
Não, 60.
Quase 70. Eu ia pôr a Inês com 45.
Pois eu não sei que idade é que tem a Inês, mas mãe...
Pois, mas era importante. Eu sei que é da mãe, mas também falávamos da Inês.
Está bem, está bem.
Então é quase 60, então 60. Tem o quê? 59, 58, 57...
Eu não faço ideia. Inês pode responder. Inês está a ouvir-nos e...
Então
pode...
é preferível, porque eu tenho uma série de perguntas para fazer à Inês.
Ah, é? Mas as... Mas espera lá, as pessoas deixam umas mensagens gravadas, percebe?
É, pois é. Não é... Mas ela depois que torna a vir.
Ok, está bem. Mas então que perguntas é que tem para a Inês, que ela assim responde?
Ora bem, tenho certeza que ouviu correto, que são quase 60.
Sim, ela pode também esclarecer isso.
É que é diferente ser quase 60 ou ser quase 70.
É quase 60.
Quase 60.
Eu estou a ouvir muito bem. Eu sou uma pessoa nova.
Pois é.
João?
Ainda bem. Então, começamos logo por aí. Sim, eu já não sou tão nova como o Alvin, já ouço mal.
Está a ouvir mal?
Ah, claro que ouço mal.
Okay.
Começa-se a ouvir mal. É outro capítulo do livro, é a hipocrisia. Ou perder a audição. Uhum. Que é vai nos acontecendo, vamos começando a discriminar pior as palavras. E tem grande compromisso na saúde do cérebro e da memória. Portanto, teríamos que perceber quais são as doenças associadas à mãe da Inês.
Uhum.
Que doenças é que ela tem? Se ouve bem, primeiro. Uhum. Era logo importante, não é?
Uhum.
Está desempregada.
Uhum.
Alvin, ninguém está desempregado aos 70.
Aos 60?
Aos 60. E aos 70 não.
Então se está empregada aos 60, aos 70 também poderá estar, não é? Sim.
Mas está desempregada de longa duração?
Não faço ideia.
Pois, não fazemos ideia.
Foi recente, então, recente.
Quem é que sabe?
Uma informação minha.
Este é o tipo de pergunta que quando fazem, que é feita assim, claro, eu percebo que não é possível dizer tudo. Mas se não se importasse, fazíamos aqui um bocadinho de consultório. Porque era preciso saber a idade exata da mãe de Inês. Se o desemprego causou uma depressão. Portanto, idade, certo? Se é quase 60, pode ser 57.
Olha, nós podemos fazer uma
pode
coisa.
Pode ser 56.
Quer que ligamos à Inês?
Ligamos à Inês.
Ligamos à Inês. Vamos
falamos
fazer aqui
em
uma,
direto
uma...
com a Inês.
Sim, fazemos aqui uma experiência. Vamos colocar a Inês em.
Temos que saber se a mãe está no fim da. Se está na menopausa.
Ok.
Se o desemprego foi por vontade própria ou foi por.
Sim, nós vamos ligar. Então, entretanto, ouvintes da Provaral, há pouco dissemos que amanhã vamos ter aqui a Soraya Chaves e também o João Carvalho, mas. Na próxima sexta-feira vamos ter um grande escritor brasileiro aqui.
Nasceu em Bangu, no Rio de Janeiro.
Eu escrevo desde muito novo, assim, não lembro de uma vida assim sem escrever.
Viveu nas favelas e escreveu sobre a vida nos morros.
Eu sou um autor muito lido nas favelas do Rio, muito lido nos interiores do Brasil.
O seu livro de estreia teve os seus direitos vendidos a 9 países.
Esse livro circulando pelo mundo é uma conquista que não é só minha, assim, eu acho que abraça muita gente. Isso me traz uma felicidade muito grande.
Giovanni Martins, um dos mais promissores escritores brasileiros.
E mais do que isso.
Esta sexta-feira, às 19h, na Provaral.
Ora, cá estamos nós. A nossa convidada, já o perceberam, é Belina Nunes, neurologista e diretora da Clínica de Memória, Memória de Ferro. Há pouco disse-me que conhecia bem o Alexandre Castro Caldas.
Bem.
Ok, por acaso não disse que conhecia bem, disse que conhecia, não é? Na verdade.
Ah.
Eu tenho boa memória agora. Agora
isso,
tive boa memória.
Isso foi um erro de atribuição. Ou seja, atribuiu-me uma memória errada.
E memórias falsas?
Também.
Toda a gente tem memórias falsas.
Pode ter, exatamente.
Há dois episódios que são memórias falsas que eu guardo.
Esses são,
porquê?
Outro tipo de erros da memória.
Uhum.
Em que atribuímos memórias a factos, a ocorrências, pessoas que não são reais. Distorcemos. Quer pode ser no processo de memorização, de consolidação, quer quando as evocamos, ao chamá-las de novo.
Mas porquê que isso acontece?
Quando não está a funcionar muito bem o sistema, não é? São as tais falhas, são falhas. Mas acontece-nos a todos. É muito mais complicado, como eu também falo, nas crianças que são facilmente sugestionáveis. Aquele problema de sugestionar memórias.
Já agora, há uma parte aqui no seu livro que é interessante. Todo o livro é interessante, atenção. Mas esta parte aqui... particularmente dedica-lhe alguma atenção. Fatores que prejudicam a memória, idade e envelhecimento cerebral. Insónias e doenças de sono.
Exato.
Depressão, ansiedade e stress.
Por isso é que eu queria voltar à mãe da Inês.
Já lá vamos. Abuso de substâncias, anestesia geral, quimioterapia e Covid-19.
Uhum.
A Inês está
isso
em
é
linha.
Lista,
temos aqui a Inês. Olá Inês, tudo bem?
Olá, tudo bem com vocês?
Já viste? És uma estrela do programa, mas eram tantas as perguntas que a Belinda Nunes
queria fazer.
Estás nervosa?
Estás
nervosa? Estás nervosa e não estás aqui com a convidada. Agora imagina como é que eu estou.
Então, mas eu é que estou sujeita a chumbar pelo examinador. Eu é que estou. Ora,
não,
então.
Não.
Olha, Inês, então, a mãe tem que idade mesmo ao certo?
59.
59. Tinha razão, ouvi bem.
Tinha.
Ela pronto. Está aqui, se quiser fazer perguntas.
Ah, melhor! Então vamos falar
melhor
com ela.
Ainda.
Como é que ela se chama? É...
Elizabeth.
Elizabeth. Olá. Então, a Elizabeth está desempregada, não por vontade própria.
Elizabeth.
Afirmativo, sim. Olá.
Afirmativo.
Olá. Afirmativo.
Sim, sim.
Afirmativo. E deprimiu?
Não.
Não.
Não deprimi, não.
Não está deprimida?
Não, de todo, não sinto isso. Eu faço voluntariado e sou muito feliz naquilo que estou a fazer neste momento.
E agora outra pergunta, que eu não espero que não, espero que com a pergunta não causar turbulência na relação mãe-filha. Mas a Elizabeth concorda com a filha Inês quando ela diz que se está a esquecer ou acha que não?
Não, reconheço que tenho esquecimentos, sim.
E a que atribui?
Não sei, eu tento não me esquecer, tento me focar, mas...
Ora, e dê um exemplo de algum esquecimento. É capaz de nos dar um exemplo de um esquecimento?
Coisas que normalmente se esquece.
A minha filha pediu-me alguma coisa para fazer dali a 2 ou 3 dias.
Memória prospectiva.
E apaga-se completamente na memória, como se a conversa não tivesse existido.
Memória perspectiva, é tal nossa agenda interna. A Elizabeth tem algum problema de saúde, diabetes, hipertensão, algum problema?
Sim, tem hipertensão e colesterol um bocadinho alto.
Ah, deslipidemia.
E não tem tireoide, tal medicação também. Não.
Isto é uma consulta em direto.
Pois, é uma consulta em direto, está a ver.
Atenção, quem recebe sou eu, depois vou enviar o link do MBWay. Para passar
a
consulta, não é?
Isso,
é para dar a consulta.
Pronto, Elizabeth, o Alvin está a dizer que temos que passar adiante e eu quero dizer é que provavelmente, Elizabeth, essas queixas são as que se chamam da memória prospectiva, que é a nossa agenda interna, a que nos faz recordar o que temos para fazer, quer seja simples, quer seja mais complicado, exige bastante da atenção, dos mecanismos da atenção. Portanto, a Elizabeth se percebe que está a falhar nesse processo de memorização de compromissos para a frente, tem que usar ajudas ou em papel ou num meio eletrónico, mas convém começar a utilizar ajudas para não falhar e depois não ser censurada.
Mas nós vamos oferecer.
Eu tenho essa consciência, no entanto, evito fazê-lo porque queria trabalhar.
Sim, e deve trabalhar, pronto, obviamente.
Portanto, evito fazê-lo. Claro que falho mais, claro, sem dúvida alguma.
E tem que trabalhar, porque a nossa agenda interna, a memória perspectiva, tem que ser trabalhada, mas ao mesmo tempo pode ser ajudada.
Bem, esperemos ter ajudado. Elizabeth, obrigado. Antes de tudo, vamos oferecer
obrigada.
O livro da convidada para vocês as duas, mãe e filha. Vamos enviar um livro para vocês que se chama...
Ei, obrigada!
É sim, é sim. Pois é, muito bonito.
É.
Ora, beijo então. Dizer a todos que estamos a falar sobre a memória com a Belinda Nunes. Há mais mensagens, aliás. O programa já está a ser um sucesso. Rui Teixeira diz que tem problemas com nomes. É ele e eu.
Somos todos.
Eu tenho aqui uma dúvida que gostava de colocar, que tem a ver com a minha memória com nomes. É tipo uma memória seletiva com nomes, mas é com nomes, não é de pessoas, é de tudo. É pessoas, sei lá, localidades, cidades. Eu trabalho na área técnica, sou engenheiro informático. Há nomes para tudo e eu esqueço-me dos nomes, sei o que faz ou sei o que significa. Por exemplo, conheço uma pessoa e já estive com ela N vezes e não me lembro dos nomes. É uma coisa horrível, nomes de utensílios, nomes de coisas assim. Eu esqueço-me dos nomes. Porquê é que isto acontece? Será que eu padeço de alguma coisa?
Bem, abraço. Nomes de pessoas.
Porquê que as pessoas não têm aquelas placas que os Mormons usam com o nome delas? Isso seria para mim um mundo perfeito.
E os utensílios também, já agora andarem
porque
com
não?
placas, não?
Sim. Por exemplo, ok, mas
sim, não, era uma ideia.
Não quer responder
ao... era uma ideia. O que eu ia se calhar preocupá-lo, Rui. Não sei se é boa ideia eu em direto preocupá-lo. Porque esquecer. Bem, os engenheiros informáticos estão sempre ligados, não é? Nas tecnologias. Eu não sei se o Rui trabalha suficientemente, se exercita suficientemente os seus sistemas de memória cerebrais. Não será daqueles que usa só o seu smartphone para tudo, para que está sempre a apitar de minuto a minuto? Veja lá no seu passado, se exercita ou se continua a exercitar a sua memória, ou se usa os seus sistemas internos, ou se está tão dependente da tecnologia que...
Eu sou essa pessoa, estou muito dependente da tecnologia. Então, mas
estamos a falar do Rui.
Pois estamos.
Que diz que é engenheiro informático e que não tem memórias nem para nomes nem para utensílios. Nomes... Foi o que o Alvin já falámos sobre isso, não é? Porque Alvin não quer dizer nada, Alvin da rádio, uma estrela. Belina não quer dizer nada, Belina Nunes, neurologista, já quer dizer que é memória.
Okay.
Já falámos nisso. Portanto, sim. Só o nome por si só temos que o ligar a uma rede de características, das outras características da memória. De onde é que eu conheço esta pessoa, qual é o aspecto dela, o que é que ela faz. E juntando toda essa rede, o Alvin está-me sempre a fazer, querer fazer perguntas e interromper o meu fluxo de informação.
É para pressionar, senão nunca mais temos daqui.
Aos radio-ouvintes.
Sim.
Ele é que disse que as pessoas estavam interessadas em ouvir.
E vão. Temos muitas perguntas.
Não fui eu. Ah, sim, mas não vamos ficar aqui agora também a consultar toda a tarde. Portanto, essa coisa dos nomes, compreendo, de falharem os nomes das pessoas, é relativamente comum e temos que arranjar estratégias para fixar... alocando as características da pessoa ao nome e chamando várias vezes à memória essas características de maneira a reforçar essa rede neuronal. Os utensílios já é um bocadinho mais complicado, porque, e aí tínhamos que realmente estar aqui a conversar
muito sobre isso. E quando há coisas em particular que nós nos esquecemos. Por exemplo, eu esqueço-me sempre de como é que se chama aquela parte dos prédios onde a luz incide, que é
claraboia.
Mas eu muitas vezes me esqueço do nome. Quer dizer, é isso aqui, claraboia. Mas porquê claraboia? Parece que imbiquei ali.
E porquê? Mas é uma falha transitória. Depois lembra-se que agora lembrou-se que era
agora
claraboia.
Agora lembrei. Vamos errar, lembrar-me da claraboia.
Mas não era bem isso que o Rui estava a dizer. O Rui Teixeira estava a dizer que se esquece de nomes de utensílios. Portanto, era mais complicado. No dia-a-dia dele, esquece muito de nomes de utensílios.
Então, mas espera. Vamos ouvir agora 5 mensagens, umas a seguir às outras, e depois responde só àquelas que quiser, ok? É aqui um novo jogo que eu criei. Espero que goste. Esta é do Narciso Soares.
Olá, prova oral. Eu lembrei-me da pergunta que queria fazer. Porquê é que os políticos têm tão má memória? Um abraço.
É verdade. Os políticos têm péssima memória. Liliana Vasques diz isto.
Olá, Prova Oral.
Olá.
Eu acho que não me esqueci de nada. Então, estamos com a convidada Belina Nunes, neurologista, que escreveu o livro Memória de Ferro, porque o ferro oxida. É isto, não é?
Perfeito! Fantástico!
Muitos parabéns! Rui Costa!
Muitos parabéns!
Boa noite à nossa convidada. Eu queria saber porque é que as memórias más perduram mais tempo e com mais força do que as memórias boas?
Não ouviu a primeira parte. Onde estava no trânsito, eu já falei da emoção, dos aspectos positivos e negativos. A persistência das memórias traumáticas, que pode até ocorrer no síndrome de stress pós-traumático, tem a ver com as emoção, com os sistemas límbico da emoção. E essas memórias ficam agarradas, coladas nas nossas redes sináticas e não descolam.
Será
por
que
muito
no futuro...
que quiséssemos. E lá vem outra vez o Alvin com o futuro, como se eu fosse estar a viver no futuro.
Eu adoro
não
o futuro.
Eu não vou falar sobre o futuro, Alvin.
Não gosta do futuro.
Eu gosto do futuro, mas gosto mais do presente.
Gosto mais do futuro. Confesso.
Mas porquê? O que é que sabe do futuro?
Acho que o futuro vai ser incrível.
E agora o que é que quer? Quer tirar as memórias más ou quer colocar memórias de novo?
Quero perguntar se no futuro não haverão formas de...
Eles vão tentar fazer isso. Eu não sei.
Uma coisa que dava jeito, até há filmes sobre isso, que é apagar uma memória.
Exatamente.
Uma memória traumática.
Era isto que o nosso ouvinte estava a tentar.
Mas isso era incrível.
Não. Eu não sei, porque nós não aprendemos com o erro. Depende da memória. Claro que se for uma memória extremamente traumática, já há muito interesse e muita vontade e terapias para tentar apagar e fazer desaparecer e desvanecer. E já existe, não precisamos de ir para o futuro do Alvin. Já está no agora.
Já está
no agora. Há terapêuticas, há estratégias para tratar
para
o stress.
Apagar?
Para desvanecer. Eu disse desvanecer, não disse apagar. Desvanecer.
Mas era bom era apagar.
Imagina,
alguém que assista a um homicídio.
Eu sei, o Alvin quer acabar com aquelas memórias que o incomodam. Pronto, qualquer um de nós que
não tenho grandes traumatismos, mas a verdade é que acho que todos nós. Apagávamos algumas memórias.
Não. Eu não apagava nenhuma das minhas.
Eu não estou a lembrar de nenhuma memória que queira apagar. Mas
então, pronto, possível. Eu também não.
Mas se calhar sim.
Não, se calhar há pessoas, claro que sim. E aí vamos então cair na depressão. Quer ir para a depressão?
Podemos ir.
Não temos mais perguntas?
Ai, temos. Espera aí.
Então veja-se alguma pergunta sobre a depressão.
Então, mas espera aí. Agora vai ouvir 5 sem falar, ok?
Ai, portanto, que Nuno. Como é que eu consigo estar 5 sem falar?
Vai estar. Espera aí. Nuno.
Olá, Prova Oral. Excelente programa, excelente tema.
Muito bom.
A questão que eu gostaria de pôr era, portanto, a comparação de um cérebro no século XXI e de um cérebro no início do século XX. Em termos, portanto, nós atualmente somos sujeitos a enorme quantidade de informação, não é? Diferentes preocupações, responsabilidades, portanto, um estímulo brutal, ok? E, portanto, qual foi a capacidade do cérebro de se adaptar em tão pouco tempo, não é? Ou uma nova, portanto, uma nova.
Será que nos adaptamos?
Uma nova era, não é?
Será que nos adaptamos?
Uma nova forma de estar. E se isso também não traz repercussões, portanto, no futuro. Obrigado, boa noite.
Tínhamos combinado que não ia interromper nenhuma.
Já interrompi, não consigo.
Mas vai conseguir. Vamos ouvir aqui mais 4. Esta é da Helena, que memoriza melhor números.
Olá, Fernando Alvim. Olá. E convidada.
Uma
coisa que eu reparei na minha memória desde muito nova é que eu consigo memorizar mais facilmente números do que nomes ou palavras ou o que for. Por exemplo, eu lembro-me da minha mãe pedir para ir à mercearia comprar qualquer coisa e eu o que decorava é, ok, são 4 coisas. E depois, enquanto estava na mercearia, é que ia pensando, 4 coisas, só tenho 2, já tenho 3, esta é a 4ª coisa. E acabava por me lembrar, mesmo hoje em dia, tudo que seja códigos e números, tenho muita mais facilidade do que memorizar outro tipo de coisas. Haverá alguma justificação para isso? Tchau, um beijinho para todos.
Eu estou aqui a apontar tudo também. Era a Helena a dizer que memorizava melhor números. Aqui o Mário Filipe. Ele diz que com ele a nossa convidada não tem hipótese. Mas de quê?
Queria dizer que comigo não tem hipótese.
Quem?
Eu tenho uma memória de elefante. Lembro-me de tudo. Tenho quase 50 anos. Tenho uma vida muito ativa em termos de atividade desportiva. O meu trabalho também é ativo. E leio muito. Quando tenho que ir a um sítio que não conheço, consulto mapas, evito o telemóvel e aqueles mapas aqui digitais. E, portanto, não tenho doenças nenhumas, nem nada dessas coisas, porque o meu cérebro está sempre muito ativo. Pronto, não sei se o segredo é o ler muito, é o estar muito ativo. Por isso, olha, sigam o meu conselho. Façam como eu, sou o maior.
Aí está, Mário Filipe a dizer que é o maior. De resto, recolheu aqui bastante contentamento por parte da nossa convidada, que já vai falar. Liliana Vasques diz que nunca se esqueceu de nada. Não é possível.
Olá para a Voral. Eu acho que não me esqueci de nada. Então, estamos com a convidada.
Ah, já ouvimos.
Já ouvimos.
Eu é que me estava a esquecer. Peraí,
eu até bati palmas.
Rosário Lima, exatamente.
Olá. Eu gostava de saber porque é que eu me lembro de coisas tão fúteis como qual era a roupa que eu estava a usar no dia em que me declarei ao meu namorado e outras coisas que me lembro assim pontuais de que música é que estava a tocar quando aconteceu alguma coisa e depois não me lembro de o que é que comi ontem ou hoje ao almoço, por exemplo.
Ah, isto é memória seletiva.
É emoção! Outra vez com a seletiva.
Ah, pois
é. É por aqui que começamos?
Podemos começar. Gostou muito da intervenção do Mário Filipe.
o Mário Filipe.
Sobretudo a parte em que ele disse que consultava os mapas e não...
Adorei os mapas, adorei. Eu posso lhe contar mais uma vez a história dos taxistas londrinos?
Não, não pode contar, sim, claro.
Está
pode.
No livro, sim, está sim. No livro.
Então, mas conta lá a história dos taxistas londrinos.
Taxistas londrinos, ao contrário dos nossos motoristas profissionais, é-lhes exigido memorizar todos os trajetos. Fazem um exame, que não é mais sabia. Difícil que a prova oral ainda. Fazem um exame e têm que saber os trajetos de Londres, que não é propriamente uma cidade pequena. O que é que aconteceu então? Que se provou cientificamente que os hipocampos direitos, que o lado direito é a visoespacial, o hipocampo direito é da memória visoespacial, aumentam de tamanho em relação aos controlos. O que é que isso quer dizer, Alvin? Ora, diga-me.
Não faço ideia.
Oh, sabe então que o cérebro se adapta melhorando a capacidade, aumentando a capacidade em relação à função.
Ok.
Quando atualmente só se usa GPS para todo e qualquer destino, seja de um minuto, dois minutos, para sítios conhecidos, ao contrário do Mário Filipe, que usa mapas e memoriza os percursos em termos do seu GPS cerebral, que tem nos seus hipocampos, no seu hipocampo direito, ele está... Obviamente, exercitar
o
a
seu
memória.
Cérebro e a sua
claro,
memória.
Claro. Então, isso também... lê muito e faz exercício e não tem doenças. Claro que ele é uma pessoa com uma memória.
Como ele diz,
de ferro.
É o maior, diz o Mário.
Tem uma memória de ferro.
Mas já agora, então é isso que vai acontecer com os miúdos que desde cedo não fazem contas, por exemplo.
Era o Nuno, não é? Era Sim. o Nuno.
E. O Nuno perguntava se o nosso cérebro no século XXI é o mesmo cérebro do século XX.
É exatamente.
A capacidade. Nomeadamente
vamos.
Em relação às tecnologias. Eu acho
é aí que vamos.
Eu não sei se estávamos preparados.
É aí que vamos.
Está bem, então vamos.
Não sei se está preparado.
Enquanto houver a estrada para andar.
Andamos.
Andamos.
Já reparou na, aí pelas ruas e nos shoppings, nos carrinhos de bebés empurrados pelos pais e pelas mães? Ora, diga-me como é que às vezes o bebê vai entretido.
Vai com o telemóvel de um dos pais.
Ah, é, não é?
É.
A ver joguinhos.
A ver joguinhos.
Ok. E então, que parte do cérebro é que está a estimular o bebê?
Eu não sou neurologista, não faço ideia.
Não sabe,
qual
mas,
é a parte?
Mas hoje contratou uma, não é? Está aqui ao seu dispor. Então, são as áreas posteriores, as áreas parieto-occipitais, que são as estimuladas pelos estímulos visuais. Não vai a falar com nenhum dos pais, pois não? Os pais não vão a falar com a criança. Cada vez mais, cada vez mais entretêm apenas com ecrãs. Portanto, nós estamos a aumentar as capacidades visoespaciais posteriores, mas de uma forma lúdica unicamente, numa forma apenas que fica até difícil as crianças aprenderem a controlar os impulsos, não têm a mesma capacidade de desenvolver linguagem e raciocínio.
Isto é, vão ter déficits de cognição?
Oh, eu não faço previsões no futuro, Alvin.
Outra vez o futuro, não gosta nada de futuro.
Eu disse que não falava de futuro. Porque eu vejo este futuro um bocadinho triste se realmente nós não protegermos o nosso cérebro, principalmente das crianças, precocemente. Não quero mesmo que usem os telemóveis sempre para impedindo a socialização das crianças pequenas. Não. Portanto, eu acho que não nos estamos a adaptar. O cérebro realmente modifica-se, tem uma tremenda plasticidade, mas podemos estar a perder capacidades em termos de linguagem, de raciocínio crítico e de controle de impulsos em desfavor desse aumento das capacidades, que não serão bem capacidades.
E aquela ouvinte que só memorizava números?
Ora, há aquelas duas interessantes, não é? As coisas fúteis e as músicas.
E os números?
Não, as músicas. Sim, sim. Músicas, quando aconteceu alguma coisa e as coisas fúteis, sim. Dizia a Rosário, tem muito a ver com a emoção, novamente. Ela diz que era as coisas fúteis, que vestido tinha quando foi se encontrar com o namorado, não é? Portanto, é a emoção. A emoção cola-nos as memórias, não é? Aderem, quer as boas, quer as más. Já falamos bastante sobre o papel da emoção. O memorizar melhor números do que palavras foi interessante, que eu reparei que a Helena não sabia o meu nome. Disse: olá, boa noite, Alvin e convidada.
Portanto, ela não... É sempre aqui. Vocês nunca dizem o nome de convidado.
Ah, não? A Liliana Vasco sabia que era a convidada Belina Nunes, neurologista da Memória de Ferro. Portanto, é muito engraçado. Tivemos duas ouvintes que realmente mostraram que têm capacidades diferentes, que utilizam as memórias, tal como...
Está a dizer que a outra ouvinte tinha menos capacidade?
Não, não. Capacidades diferentes de memorização. Uhum. E que têm memorizações diferentes. A Liliana Vasco memorizou e ela até fez, não é? Uhum. Ficou muito orgulhosa de dizer isso tudo. A Helena disse que só se memoriza números, melhor do que nomes e palavras, e mostrou que realmente
Deixa-me só dizer que os nossos ouvintes têm uma belíssima memória e talvez por isso não vão faltar a este acontecimento.
Monstros do Ano.
E se pudessem ter um bocadinho de som? Sabes o que é que eles estão a dizer? A guerra que vá para o c***o.
A cerimónia onde todos os monstros se reúnem já tem data marcada.
E só não vai aproveitar quem for muito burro.
Um ano fortíssimo.
We just, seu papó, tu seu papó, three seu papó.
19 de Fevereiro, domingo, 17 horas, Cinema São Jorge, Lisboa.
E salta, caralho, salta, caralho, salta, caralho, salta, caralho.
Monstros do Ano.
Eu quero ver a vossa força.
Mas na minha equipa, para os adeptos do Fenomax, não há patinhos feios.
Apoio.
Há patinhos todos bonitos.
Antena 3.
Este programa está a ser muito concorrido, não percam os Monstros do Ano. Temos aqui a Teresa Amorim com este depoimento. Diz isto.
Boa tarde, Alvin.
Olá.
Tinha uma pergunta para fazer à doutora Belina. Eu tenho o meu pai, que tem 87 anos. Uhum. Ele já teve 3 AVCs, entre os 56 e os 67 anos. No primeiro AVC ele efetivamente teve algumas consequências, mas conseguiu recuperar muito bem. Nos outros dois foram pequenos e as consequências não se notaram. No entanto, nos últimos anos, temos verificado que ele tem perdido muito rapidamente a memória. Embora ele tente exercitar, fazendo determinados jogos, praticando alguns exercícios para recuperar a memória. No entanto, temos verificado que não tem surtido efeito. A convidada terá alguma sugestão para nos ajudar à recuperação da memória do meu pai? Obrigada.
A convidada já vai responder, mas antes disso ainda vai vir mais 3 mensagens. Esta é do João Graça.
Olá, Alvin.
Em vídeo.
Meu nome é João.
Olá,
eu
João.
Tenho uma resposta para isso das ações que vamos fazer e nos esquecemos. Isso é só o gajo que está lá em cima a controlar-nos e que cancelou a nossa ação. Em relação ao Alzheimer, por exemplo, o meu avô faleceu com Alzheimer e Parkinson. Mas em relação ao Alzheimer já encontrei uma solução, que é ter Instagram. Que é, como eu já tenho... Pouca capacidade de lembrar das coisas, talvez devido às noitadas que fiz na faculdade a tirar arquitetura, tenho a minha conta Instagram, que é para quando for velhinho eu ter lá tudo escarrapachado. É só dizerem-me que aquele sou eu e vou passando os stories e as fotos e isso. Um abraço.
Aí está. Neuza, fala sobre outras memórias.
Boa noite, Alvin. Boa noite à convidada, a doutora Belina. Gostaria de saber porque é que não nos lembramos do tempo em quando estávamos no útero das nossas mães e mesmo já depois de nascer, enquanto bebés, porque é que não temos essa memória presente conforme temos de há anos atrás, por exemplo, já adultos ou jovens? Obrigada. E continuação de um bom programa.
Já vai responder. Entretanto, Nuno Escabelado fala sobre memória muscular.
Boa noite, prova oral.
Olá.
Aqui Nuno Escabelado. Tenho 2 questões para a convidada. Uma tem a ver com o que chamamos, não sei se erradamente, de memória muscular. Ou seja, eu toco baixo elétrico e às vezes, parecendo que não me lembro das músicas, quando as começo a tocar... dá a ilusão que os meus dedos sabem o que é que, por onde
implícita.
É que vão ir
e
que têm memória, digamos assim.
É memória
implícita. E gostava de perceber como é que esse fenómeno ocorre. E a outra questão, a minha filha fez um um workshop para aprender a estudar ou melhorar essa área, e o pedagogo que deu a formação dizia que a melhor maneira de decorar um texto ou uma matéria seria primeiro fazer uma leitura mais rápida na diagonal, depois uma segunda leitura cada vez mais profunda, e não fazer o contrário, como eu fazia quando era estudante, de ler de uma ponta à outra os apontamentos. Boa noite e obrigado.
Obrigado. Quer responder a quem? Temos de ser rápidos, temos 5 minutos.
Ora bem, é muito interessante. Podemos começar com o Nuno? Uhum.
Sim.
O que o Nuno chama de memória muscular é memória implícita. Uhum. Nós estamos sempre a falar, tivemos a maior parte do tempo aqui a falar da memória explícita ou declarativa, que se depois subdivide em episódica, que é nós lembrarmos dos episódios que vivemos, e memória semântica, que é os conhecimentos. Mas o saber fazer, as memórias do saber fazer, desde a aprendizagem de andar de bicicleta, a conduzir, a tocar bateria, é memória implícita. Tem nome, Nuno, é memória implícita. E está escrita no livro.
Até as outras? Do primeiro caso do pai com 87 anos já teve 3 AVCs.
Bem, aí já existe patologia cerebral. Já existem infartos cerebrais. Os infartos cerebrais vão... Eu estou a ser muito cautelosa agora com as palavras, não estou. Está a reparar nisso?
Ainda bem.
Pronto, os infartos cerebrais prejudicam muitíssimo a saúde do cérebro. Aliás, pode estar-se a tratar, não quero dizer que seja, porque evidentemente que isto são perguntas muito ligeiras e uma troca de impressão muito ligeira, mas pode-se tratar de uma demência de causa vascular. Não existem demências só causadas pela doença de Alzheimer, que se fala mais, é mais frequente, mas existe também a demência de causa vascular, causada por múltiplos infartos cerebrais.
Já agora, porque um ouvinte também falou de Alzheimer.
Sim,
há alguma evolução?
Disse que o avô tinha tido Parkinson e Alzheimer. O avô. Portanto, supomos que o João Graça, que é jovem ou relativamente jovem, porque tem Instagram, e é arquiteto, e está convencido que se ficar com Alzheimer, que vai conseguir ver o Instagram. Tchau, João Graça, estás enganado.
Não,
porque infelizmente nós, à medida que perdemos essas capacidades, também não conseguimos, infelizmente podemos não sequer nos reconhecer em fotografias.
Eu acho que ele estava a ser irónico.
Ele estava a ser irónico, eu espero.
A Neuza fala de uma outra coisa, que é porque é que nós nos lembramos.
A memória infantil. A memória infantil é muito interessante. Estamos quase como, para fechar, estamos quase como na memória dos peixes.
Então,
para quem ouviu desde o início.
Porquê que o diz?
Porque sabemos ainda muito pouco também. São áreas ainda para explorar no futuro, Alvin. Está a ver? Acabamos com o futuro.
Estou a ver. É Elsa,
acabamos
e a nova forma.
Com eu pensava que ia acabar com
agora
o futuro.
Que é esta.
Alvin, placas com os nomes ao peito para quê? As tatuagens não estão na moda? Podem tatuar o um nome no pulso ou no meio da testa?
Ai, na testa não fica bem.
Não fica, não. Pedro Oliveira diz isto.
Olá, boa tarde, Prova Oral.
Olá.
Boa tarde, convidado, e boa tarde também, Fernando Alvim. Já que o programa é sobre memória, eu gostava que o Fernando Alvim puxasse pela memória para saber se lembra de outro programa também de Prova Oral em que ele estivesse tão desconfortável como este. Ok,
não me lembro. Quando é que é? Eu não estou em overacting, não estou nada desconfortável. Joana Viegas, fala sobre a memória olfativa. Ah, pois.
Olá, Prova Oral. A minha pergunta é: a memória olfativa também é emocional?
Não? Proust.
Okay.
Marcel Proust.
Okay.
A Madeleine molhada no chá. Que evoca o aroma da Madeleine molhada no chá, que evoca as memórias. É assim que começa Em Busca do Tempo Perdido.
Pedro Ferreira.
Sabia, não, Alvin?
Olá,
Alvin.
Não sabia.
Olá, não sabia, não conhece Marcel Proust.
Olha, Pedro Ferreira.
Ai, desculpe.
Tenho com a minha idade, 44 anos, às vezes esqueço-me de algumas coisas.
Ah,
coisas que
claro.
Eu normalmente me lembraria com facilidade. Mas eis as três coisas que irritam muito a minha cara metade. Esqueço muitas vezes das chaves do carro ou de casa em qualquer sítio que não me consigo lembrar.
Somos dois.
Os óculos, também me esqueço por vezes em sítios um bocado obtusos, não me recordo onde é que os deixo.
Uhum.
E, por último, as luzes das várias divisões da casa. Vou uma divisão, acendo a luz e, inadvertidamente, acabo por deixar a luz acesa. E tem sido muito difícil convencer a minha cara metade que não o faço intencionalmente. Por que é que será que isto acontece?
Sou exatamente igual.
Tem uma vida atarefada. Suponho. Aos 44 anos deve ter uma vida atarefada. Portanto, voltámos outra vez ao início do programa em que eu falei da atenção e da memória de trabalho, que até pedi ao Alvin para ele se lembre, para ele fixar um número.
Tinha um 5 e um 7, acho eu.
Tinha um 5 e um 7. Mas tinha
outro. E um 4.
Não, um 4 por acaso não tinha, tinha um 3.
Eu também
não sei. Não, era a memória de trabalho. Estamos a falar da memória de trabalho, que tem que ser, que depende muitíssimo da atenção, do foco de atenção que prestamos. Se entra em casa e não tem um local certo onde deixar as chaves do carro, onde deixar os óculos, vai ter mais tendência, se estiver sobrecarregado, cansado, ou não tiver dormido mal, a esquecer-se, a perder. Portanto, eu considero que, para não aborrecer a sua cara metade, deve colocar-se, ter um sítio próprio para as chaves. E para os óculos. As luzes, acho que faz de propósito.
Não é verdade isso.
Não tem a ver com a memória. Acho que faz de propósito. Acho que mesmo não aprendeu esse comportamento, não o interiorizou, não é uma memória implícita, porque aí é uma memória implícita.
A mulher dele está a ouvir
é
isto.
Memória implícita. A mulher está, eu espero mesmo que a mulher esteja a ouvir isto. Isso é memória implícita. Pode
vai dar cabo do relacionamento de um casal.
Não faz mal, não faz mal. Ele assim poupa na eletricidade. Ele tem que automatizar, ele tem que tornar automático o procedimento de apagar a luz. Portanto, automatiza, já não tem que estar a recordar-se, ele tem que automatizar.
Ouvindo-se a levar um ralhete da convidada.
Tem que transformar em memória implícita, que é tal do saber fazer. Não tem que pensar que tem que apagar a luz. Enquanto que as chaves ele tem que estar com atenção, que coloca no sítio onde deve. Tem à entrada da casa um sítiozinho para colocar as chaves. As luzes não. As luzes não, ele vai automatizar.
Não tens mais tempo. Temos que nos despedir da nossa extraordinária convidada, a Abelina Nunes. Gostei muito de ter aqui. Foi muito divertido. É neurologista e diretora da Clínica de Memória, no Porto, justamente. Mas tem, sobretudo, este livro que dissecamos na prova oral de hoje, que se chama Memória de Ferro. Obrigado e amanhã não percam, porque vamos ter aqui gente muito importante.
Soraya Chaves.
Depois de parar e dessa insegurança ou esse medo que me faz querer fugir.
João Carvalho.
É o que eu digo para vocês, nós estávamos bêbados adrogados.
A Operação Mara Negra 2.
A Costa Gallega é a relação com mais naufrágios do mundo. E eu a conheço como a palma de minha mão.
A nova série da RTP, esta quinta-feira, às 19h, na Antena 3.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.